Muito bom dia a todos. Damos início à nossa reunião do Grupo de Audiências, um grupo que é representativo da Comissão de Saúde. Hoje temos connosco a entidade Roche Farmacêutica, com o Dr. António Gomes, Dr. Carlos Catalão, Dra. Cláudia Ricardo, Dra. Isabel Pereira Santos e a Dra. Liliana de Almeida. Sejam muito bem-vindos, que é o nosso grupo de trabalho. Portanto, já devem ter tido acesso à grelha de tempos. Terão acesso a 10 minutos, sempre com alguma tolerância, mas a 10 minutos de uma intervenção inicial, onde vão aqui partilhar connosco, já agora o assunto, vão partilhar connosco os resultados do estudo de percepções dos portugueses sobre o cancro e detecção precoce, realizado pela JFQ/Metris. Portanto, tem esta apresentação inicial. Passaremos depois aos grupos parlamentares. Temos connosco o PSD, o Partido Socialista e o Partido Chega. E depois, no fim, farão resposta a algumas perguntas que possam ser feitas, considerações finais que acham relevantes. Por isso, sem mais delongas, passava a palavra a Vossas Excelências.
Então, muito bom dia, Senhora Curadora, muito obrigada. Agradecemos esta oportunidade de estar aqui e na sua pessoa. Cumprimento todos os senhores deputados. Tínhamos de dar-vos aqui uma breve nota de como é que nós estruturámos a nossa intervenção. Dividimos isto em 3 mais 1, digamos assim. A primeira parte, dar aqui um breve contexto sobre os rastreios. O segundo ponto, partilhar o resultado do estudo à população, e depois vou passar ao António Gomes para apresentar os resultados do estudo. O terceiro ponto, o Carlos Catalão fará umas breves considerações e depois, obviamente, estaremos abertos às vossas perguntas. Isto tudo em 10 minutos, vamos conseguir. Muito bem, então, nós vamos hoje focar-nos no cancro colorretal e no cancro do pulmão. Por uma razão muito simples, são os dois cancros com maior mortalidade relacionada com o cancro em todo o mundo, e em Portugal não é exceção. Sabemos que ainda há muitos doentes que são diagnosticados em fase tardia, ou seja, numa fase metastizada, onde obviamente a opção ou a possibilidade de cura é mais diminuta. E por isso mesmo o diagnóstico precoce é crucial para aumentar os resultados em saúde, e o rastreio constitui aqui uma das estratégias mais eficazes para alcançar estes objetivos. Duas notas diferentes sobre estes dois tipos de cancro. No cancro colorretal, em Portugal, temos um programa de rastreio implementado, porém, a capacidade instalada e a sua adesão, elas são ainda muito limitadas. No cancro do pulmão, temos uma situação completamente diferente. Não temos um programa de rastreio implementado em Portugal, apesar das recomendações da Comissão Europeia. E queria deixar aqui dois números que parecem-nos muito importantes e que mostram o impacto que o cancro do pulmão tem. Por dia, em Portugal, são diagnosticados 15 pessoas com cancro do pulmão. Por dia, morrem 13 pessoas por cancro de pulmão. Portanto, 15 diagnosticados, morrem 13 por cancro de pulmão. Por isso mesmo, pronto, pela dimensão, pelo impacto que estes dois tipos de cancro têm, quisemos saber o que é que os portugueses pensam, sentem, precisam saber sobre os rastreios, nestes em particular. E agora passava a palavra ao António Gomes, que é o diretor-geral da GFK-Metris, que é o nosso parceiro neste projeto, para poder apresentar os resultados do estudo.
Pegar aqui o micro. Eu projeto razoavelmente bem a voz e, portanto, a Cláudia fez-me uma maldade, dos 10 já gastou 5, portanto, eu vou andar um bocadinho mais acelerado, não levem a mal. Mas pronto, quem me conhece sabe que o meu ritmo tende a ser assim. Eu não estou habituado a fazer uma apresentação sentado, não é desconsideração, mas se eu me levantar não estranha, está bem? Que o meu projeto bem a voz. Posso? É porque eu sou bastante pitosga e depois tenho um problema quando aparecerem lá anúncios. Bem, como a Cláudia disse, foi realizado um estudo à população, uma nota ali, do ponto de vista técnico, a população que estamos aqui a referenciar. Consegue ou não? Mais perto de mim?
Porque vai ser gravado, não é?
Ah, peço imensa desculpa. Então vou ficar por aqui.
Pode não ficar.
Ah, dizia eu, portanto, Muito bem. Estuda a população, vou tentar projetar ainda mais agora. Estuda a população portuguesa, ali uma nota metodológica que é relevante, população com 50 e mais anos, a razão é simples, são o target do ponto de vista etário mais elegível, digamos assim, para ser considerado para um rastreio de natureza oncológica, não importa qual, e portanto, e a Cláudia já fez esta consideração, ou seja, o objetivo era compreender como percepcionou o tema do rastreio do cancro, e mais especificamente do cancro colorretal e também do pulmão. Bom, primeira questão é o que é que sabem sobre os rastreios? E foi isto que nós nos perguntámos, e portanto, como podem ver, 97% da população portuguesa afirma que conhece ou já ouviu falar de rastreios de cancro, ponto. Quando perguntamos em que é que eles consistem, ou seja, basicamente o que é isso de fazer um rastreio, 57% diz que consiste em exames, análises para diagnosticar precocemente a doença, o que está correto, portanto há uma percepção exata ou próxima daquilo que é, do que é um rastreio, e também são exames, análises para prevenir uma doença, ou seja, a componente relativa à prevenção propriamente dito e não apenas a lógica da detecção se tem ou não tem, mas agir preventivamente e, portanto, de alguma forma conseguir antecipar algum tipo de diagnóstico. Bem, quais são, no entender da população portuguesa, com esta idade, em geral, os carcinomas, digamos assim, ou que tipo de rastreio que conhece e que, neste caso, que identificam como estão disponíveis no SNS? Duas informações, do lado esquerdo, como se vê, que rastreios é que conhece. A mama, do cancro da mama, é claramente aquele que se destaca com 86% de referências, portanto, é aquele que as pessoas mais identificam como sendo um tipo de rastreio que está disponível. Segue-se o cancro colorretal, com 47%, e o cancro do colo do útero, com 39%, e como se vê, o pulmão, com uma percentagem bem mais baixa, neste caso, 24%. Depois perguntamos quais é que as pessoas acham que estão disponíveis, não importa se estão ou não, mas no entendimento delas, se eventualmente fazem parte ou não dos rastreios que estão disponíveis por via do SNS. De onde aqui temos 72% a dizer que o cancro da mama estará disponível, o que, by the way, é verdade. Depois temos 37% para cancro do colo, do cólon e reto, 30% para cancro do colo do útero e depois percentagens mais baixas para os demais. Bom, quanto a uma questão particularmente relevante tem a ver com a facilidade de acesso, digamos assim, aos rastreios, usamos uma escala de 0 a 10 e pedimos basicamente como é que eles acham que é a facilidade de acesso a estes métodos de rastreio, e como se vê, nota-se claramente que é uma opinião dividida por parte da população, já que a média é 6.5, o que significa que uma parcela deles acharão que não é fácil, ou não é fácil a acessibilidade, e outra parte achará que ela será fácil, digamos assim. Portanto, opiniões divididas entre todos. Quanto aos locais onde potencialmente se podem realizar os ditos rastreios, digamos assim, a população diz-nos, ou entende, que 49% afirmam que será em centros de saúde que se pode ter este acesso, 38% em hospitais públicos, 26% através da Liga Portuguesa contra o Cancro, e depois, com porcentagem mais baixa, um em cada quatro a entender que é possível fazê-lo através de hospitais ou clínicas privadas. E, portanto, daqui saltamos da percepção para a realização, já fizeram ou não fizeram. Começamos por um primeiro número na cabeça, 77% dos portugueses destas idades, por um motivo ou por outro, já fizeram um rastreio. A forma como o fizeram não é exatamente a mesma, na razão de que 61 dizem que fizeram, basicamente foram convocados pelo centro de saúde ou por recomendação do médico do SNS, portanto há aqui um endorsement que vem por via do médico ou do centro de saúde que os levou a realizarem. Depois temos 13% a dizer que sim, que fizeram por recomendação do médico no privado, e 13% a dizer que o fizeram por iniciativa própria, ou seja, tomaram a decisão de tentar fazer este rastreio. 23% a dizer que nunca o fizeram, portanto 77% já fizeram, 23% nunca o fizeram. Quanto a quem fez, para que tipo de carcinoma é que o fez, ou para que tipo de cancro, o destaque maior vai claramente para o cancro da mama, com 83%, ou seja, temos aqui um overlap muito significativo entre 77% da população que já fez, a esmagadora maioria será cancro da mama, e como se imagina, a esmagadora maioria destes diagnósticos serão de mulheres. Depois temos o cancro colorretal, vocês notam ali numas letrinhas pequeninas, umas a vermelha e a verde têm a ver sobretudo com a incidência da realização por género, na razão de que o cancro colorretal tem uma percentagem mais alta de ter sido feito por parte da população masculina e mais baixo por parte da população masculina e mais baixo por parte da população feminina, e depois cancro do colo do útero com 27%, e como se vê, pulmão com uma percentagem muito baixa do ponto de vista estatístico, ou seja, apenas com 6% a dizer que o fizeram. Para quem nunca fez, portanto, eu disse 77% fizeram, 23% dizem que nunca o terão feito, então perguntámos motivos porque é que isto nunca aconteceu, ao que 45%, metade deles dizem, basicamente nunca me foi recomendado pelo médico, e portanto, 32% ou em cada 3 a dizer, considero que não é necessário, é uma autoavaliação médica, digamos assim, em que eles entendem que não se justifica, e depois 29 a dizer que nunca fui convocado para a realização de um destes rastreios. Bem, agora entramos no cólon e reto especificamente, ok? E, portanto, que percepções têm sobre este tipo de carcinoma? Primeiro, se conhecem ou já ouviram falar do programa de detecção precoce do cancro de cólon e reto realizado no SNS, ao que 62% dizem que sim, que ouviram falar. Quando perguntamos se sabem como é feito, a maioria, 75%, dizem que é através da realização de uma colonoscopia, 30% dizem que é através de pesquisa de sangue oculto, neste caso nas fezes, um exame que se chama PSOF, e, portanto, 58 de 62 afirmam que sabem, ou que julgam saber, como é que é feito o rastreio do cólon e do reto. Perguntámos se eles já o fizeram, nós sabemos que 56 anteriormente tinham dito que sim, que o tinham feito. Quando vamos às motivações, percebemos que, again, o tema tem a ver com endorsement e, portanto, novamente, a recomendação, ou seja, a realização decorreu em 72% destes 56, através da recomendação de um médico do Serviço Nacional de Saúde, quer fosse médico de família, quer fosse de outra especialidade. 15% de uma incidência bem mais baixa, casos em que a recomendação foi feita por um médico que estava a exercer ou a trabalhar no privado. Portanto, para quem fizeram por iniciativa própria, lembrem-se, nós tínhamos perguntado se tinham feito por iniciativa própria, agora, em contexto só de cólon e reto, não, como tínhamos visto anteriormente, os 13% tinham feito para todo o tipo de diagnósticos, 21% fizeram-no, quando perguntámos quais as motivações, ou seja, se o fizeram, porquê, vê-se que 45% destes 21% afirmam que foi por prevenção de detecção precoce, 26 a afirmar que tinham antecedentes familiares, 24 na minha idade, acho que é preciso fazer e, portanto, esta é a razão por que tomei esta iniciativa eu próprio. Para os 44, que é a diferença para os 56 que nunca fizeram, tentámos perceber as razões e, basicamente, metade deles dizem, bom, nunca me foi recomendado pelo meu médico e esta é a principal razão pela qual não o realizei. 23 dizem que não é necessário porque não têm sintomas e, outra vez, 21% a afirmar um em cada 5 que não foi convocado para o fazer. Aqui fizemos um teste de importância e fizemos um teste de um outro tipo ou de uma nova possibilidade de rastreio e, portanto, começamos por um teste de importância. Bom, com uma escala de 0 a 10 novamente, com a 9 de importância, concluímos facilmente que todos os portugueses são da opinião de que a realização deste rastreio é tremendamente importante. A seguir, quais são as barreiras no acesso para a realização, já que nem todos o fizeram. E as barreiras não é só para o próprio, vemos que 29% dizem não têm informação suficiente para poder responder, ou seja, não sabem quais são essas barreiras. Depois temos 21% falta de conhecimento sobre a importância do rastreio, 17% medo do resultado do exame, o tempo de espera para a realização do rastreio 17%, and so on, ou seja, outras razões com percentagens menos significativas. Como sabem, o rastreio do cólon e reto tem esta contingência de ser feito através da colonoscopia, e tentámos perceber se para eles este tipo de exame trazia algum tipo de dificuldade, digamos assim. E, portanto, perguntámos se condicionaria a sua decisão de poderem fazer este rastreio, ao que 14% referem que sim. E, simultaneamente, fizemos um teste simples que tem a ver com, caso fosse implementado um método inovador de identificação de risco através da análise ao sangue, se fosse implementado, se, neste caso, iria aderir ou não a este método, ao que 89% afirmam inequivocamente que sim, versus 11 que rejeitariam, digamos assim, este teste. Finalmente, último bloco, cancro do pulmão, não sei se me estou a exceder, espero que não. Onde é que é? Aquele tempo ali, 7:31, certo? É? Ok. Boa.
É mais para aquele?
Ok. Então, o que é que nós temos em termos de conhecimento do rastreio para pulmão? Primeiro, 60% já ouviram falar do rastreio do cancro do pulmão. Quando lhes perguntamos como é realizado, 31% afirmam que é um TAC ao tórax, mas a verdade cá em baixo, com 57% da laranja, vemos que a esmagadora, ou uma parte, a maioria destas pessoas, não sabem como é feito. Isto é, conhecem, já ouviram falar, mas não sabem explicar em detalhe em que é que consiste. Quanto à população que é suscetível de ser elegível para a realização do mesmo, claramente associada à questão dos fumadores, ou ex-fumadores, 74%, 18%, esta é vista, do ponto de vista da população, como sendo a população-alvo para a realização deste exame. Quanto à importância, um valor de 9.4, lembram-se para cólon e reto, o valor de importância era 9.3, relativamente ao mesmo método de rastreio, isto é, neste caso, recorrendo a um processo que permitia uma detecção precoce, quando falamos de adesão ao rastreio, temos 80% a dizer que sim e 20% a dizer que não. Portanto, claramente a maioria a dizer que estaria disponível para isso. e tenho dito.
Muito bem. Muito obrigado.
Até parece ser uma corrida.
Não, tem aqui, consigo, acho que consigo dizer. Só em jeito de considerações finais, então nós percebemos com este trabalho que é necessário continuarmos a investir na educação da população-alvo. Há uma questão associada com a literacia em saúde e há provavelmente benefícios na consciencialização da população-alvo para a importância dos rastreios. Depois, claro, é importante aumentar a capacidade instalada para o rastreio e, quizás, também optimizar os recursos que temos disponíveis. Um dos aspectos pode ser o aspecto da equidade, que nós percebemos que não é garantida em Portugal ainda. Acresce-nos também dizer que há uma oportunidade de intervenção que é a aplicação de inteligência artificial, algoritmos médicos, que podem trabalhar sobre os dados que temos disponíveis e que podem ajudar a estratificar o risco e melhorar, enfim, a população, ou melhorar a adesão também da população-alvo e a seleção da mesma para os programas de rastreio. No caso do programa de rastreio do cliente de colo em reto, é uma questão de adesão, porque nós temos de aumentar a adesão. O Portugal tem um compromisso, uma estratégia nacional para a implementação de um conjunto de programas de rastreio. No caso do cliente de colo em reto, consiste em aumentar a taxa de cobertura e de adesão, e isso é extremamente desafiador com a metodologia atual. Sozinha, e no caso do cancro do pulmão, é iniciar realmente o rastreio. Portanto, temos de iniciar o programa de rastreio. Obrigado.
Muito obrigada. Não faria sentido estar-vos a cortar o raciocínio perante aquilo que foi apresentado, depois peço numa segunda parte ser um bocadinho mais celdas no tempo. De resto, passava aos grupos parlamentares aqui presentes, após esta dinâmica muito interessante a vossa apresentação, do qual agradeço, e passava a palavra à deputada Andreia Bernardo, do Partido Social Democrata.
Muito bom dia, muito obrigada, senhora coordenadora, caros deputados, senhores representantes da Roche Farmacêutica e senhor também diretor-geral da GFK Metris. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Roche Farmacêutica por estar hoje aqui presente na nossa Comissão da Saúde e por terem pedido também esta audiência e nos terem trazido, acima de tudo, esta informação tão importante para que nós aqui nesta Comissão também pudéssemos estudar. Essencialmente porque, mais do que debatermos a atualidade política, também é importante sabermos que há muitas decisões que estão nas nossas mãos, por isso a informação que hoje aqui nos trouxeram é muito importante relativamente às percepções dos portugueses sobre o cancro e detecção precoce. E reconhecemos e valorizamos o trabalho contínuo na Roche, também é de afirmar isso na investigação e no desenvolvimento também, acima de tudo, soluções inovadoras que são fundamentais para melhorar os cuidados oncológicos e, acima de tudo, salvar vidas, que é isso que todos nós aqui também desejamos. E os dados hoje aqui apresentados neste estudo reforçam e afirmam a importância da detecção precoce como um pilar estratégico na luta contra o cancro. E este facto é particular e crítico quando verificamos que as doenças oncológicas já ultrapassam as doenças cardiovasculares em termos de mortalidade, infelizmente, no nosso país. E importa também destacar que alguns dados alarmantes, como hoje também já aqui nos referiram, são relacionados com o cancro do pulmão, que é o cancro com maior taxa de mortalidade na Europa e em Portugal. E como hoje aqui foi confirmado, em média, todos os dias 15 portugueses são diagnosticados com cancro do pulmão e 13 perdem a vida com esta doença. Mais uma razão para a grande importância dos rastreios. E quanto ao cancro do cólon e no reto, o estudo indica que 94% dos portugueses reconhecem a importância do rastreio, mas depois fazê-lo, eis o problema e eis a questão. No entanto, é preocupante que 50% da população não consiga identificar também os fatores de risco e 39% tenham dificuldade também em reconhecer os sintomas associados. Isto reforça mais uma vez a necessidade da sensibilização e da educação que nos vieram hoje aqui trazer para este tipo de cancro e também para os rastreios. E gostaria, acima de tudo, também destacar que o PSD está profundamente comprometido com estas questões que hoje aqui também nos trouxeram. Como demonstrado pela recente decisão, e gostaríamos também de informar, decisão do Governo, de alargar, e que também já tomámos essa decisão, o rastreio do cancro da mama para mulheres entre os 45 e também os 74 anos, queríamos mais, mas é também um primeiro passo relativamente a esta medida e é um passo importante para assegurar o diagnóstico precoce e cotativo alinhado também em Portugal e para melhorar também estas boas práticas que já se faz a nível europeu. E o objetivo para todos nós deve ser também claro, proporcionar uma vida melhor e mais longa para as pessoas afetadas pelo cancro e as suas famílias, porque para isso é crucial também garantir estratégias de rastreios, como hoje já aqui falámos, e detecção precoce que sejam implementadas com maior celeridade, mas acima de tudo também com eficácia. E aproveitamos para reconhecer também o esforço que têm vindo aqui a trazer e a necessidade também no vosso estudo mais acesso célere e também diagnósticos in vitro que também nos cuidados de saúde primários. Tema igualmente crítico também para a melhoria da saúde pública em Portugal. Por fim, gostaríamos apenas de deixar algumas questões para que também nos ajude também a refletir e também a estudar melhor este caso. E como a Roche também acredita que se pode aumentar a adesão dos portugueses aos rastreios, particularmente para os tipos de cancro com maior taxa de mortalidade, que também nos preocupa naturalmente, como o pulmão e o colo e o cólon, que hoje já aqui percebemos que uma das razões em falta é o conhecimento sobre estes rastreios. Como é que acham que então poderíamos também aumentar esta adesão dos portugueses? E que passos concretos poderiam ser dados para acelerar a integração destas novas tecnologias, por exemplo, nos diagnósticos in vitro no SNS? Se têm algumas propostas concretas que também pudessem partilhar connosco. E consideram também, isso também gostaríamos de saber uma opinião vossa, naturalmente uma opinião formada e também estratégica, se consideram que a atual estratégia nacional da luta contra o cancro está alinhada com as necessidades reais da população portuguesa em termos de detecção precoce e do rastreio. Agradecer uma vez mais a vossa presença, como também a ambição de virem hoje aqui à nossa comissão trazer-nos esta informação e dizer-vos também que o Parlamento está de portas abertas, esta comissão também, para toda a informação que nos possam vir trazer no presente e também no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento também a delegação e, em nome do Partido Socialista, agradeço a vossa presença nesta comissão, o estudo que fizeram sobre esta problemática e a partilha dos resultados que aqui apresentaram e o Sr. Doutor que também o fez e ficaríamos aqui amanhã toda a ouvi-lo, de facto, porque de uma forma simples que conseguiu-nos também motivar a ouvi-lo. Agradecer de facto essa vitalidade neste processo também é importante. De facto, o vosso estudo é realmente é importante porque enfoca na importância de fazermos os estudos precoce e da divulgação dos rastreios e da literacia sobre estas questões do cancro. Portanto, há aqui três dimensões que nós achamos fundamentais, que é a consciencialização da população, o acesso equitativo à saúde, que sabemos que temos um Portugal que funciona quase a três dimensões, entre o Norte, o Centro e o Sul, e depois a políticas robustas que garantam, de facto, a inovação e a eficácia nos cuidados de saúde. Eu não podia deixar de fazer aqui uma referência a esta evolução que nós temos em Portugal ao nível da saúde desde há 50 anos. Há 50 anos as pessoas morriam por falta de cuidados e nós em 50 anos tivemos aqui um avanço extraordinário graças a este Serviço Nacional de Saúde que nós temos, que é de facto acessível a todos e que é muito bem contribuir para a qualidade de vida de todos os portugueses. No que refere aos cuidados de saúde nos testes, nos cuidados de saúde primários. Eu gostaria de deixar só uma primeira questão, que era relativamente ao estudo que apresentaram, se os resultados apresentaram-se foram de encontro às expectativas que vocês tinham relativamente a esta questão, ou se foi muito disparo naquilo que vocês estavam à espera de encontrar. E dizer que, de facto, aqui ao nível dos testes que são realizados no centro de saúde, nós temos tido aqui uma preocupação em realizar estes testes e temos aqui os testes do cancro do colo do útero, do cancro do colo retal e do cancro da mama, que são exames que já vêm sendo feitos há algum tempo e que têm tido aqui um impacto muito positivo. Uma questão que eu queria levantar aqui é a questão da literacia, porque, por exemplo, relativamente ao cancro do colo retal, os utentes já recebem em casa a cartinha com as especificações, como é que fazem, tudo muito, muito funciona, tem funcionado tudo muito bem, mas eu penso que ainda há aqui um facto que as pessoas não conseguem ainda perceber. Nós temos aqui uma população ainda muito iliterada naquilo que lêem, portanto, eu não sei se há aqui uma forma mais fácil de fazer com que as pessoas realizem estes estudos. Estou a falar naquele teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que nós agora recebemos em casa, todos os utentes recebem em casa o teste para fazer, e há aqui uma questão ainda que eu penso que ainda há aqui alguma falta de literacia nesta matéria. Relativamente à questão do cancro do pulmão, é de facto, no rastreio, é que de facto aqui uma área em que nós precisamos ainda de trabalhar, porque não existe ainda um sistema que esteja, um rastreio sistemático, ainda que tenha sido muito falado, e que se tem falado também em iniciativas piloto. E também vos queria perguntar que iniciativas são estas, que resultados têm e de que forma é que nós podemos aproveitar estes resultados para também promover uma política neste sentido. E dizer-vos também que o Sr. falou na questão do número de população que nunca foi recomendado pelo médico. Eu sou muito a favor daquela relação médico-utente, o médico de família é de facto uma figura muito importante no Sistema Nacional de Saúde. A questão agora das equipas multidisciplinares e das USFs a funcionarem modelo B com as equipas e com a figura do enfermeiro de família, e aqui este trabalho, a perguntar porque é que ainda e temos este número de utentes que não ouviu ainda ao médico, tem a ver com o facto das pessoas não irem ao médico de família, tem a ver com o facto das faixas etárias. Nós temos muitos utentes inscritos, mas muitos se calhar não fazem consultas regulares e poderão ultrapassar estas datas para fazer os testes. Portanto, há aqui alguma possibilidade de, noutros cancros, fazermos também como no cancro do colo retal, de enviar uma carta para casa, chamar a atenção, uma vez que ainda este facto de não ter sido recomendado pelo médico de família, o que é que está aqui a falhar? Poderíamos falar depois aqui da questão que é mais complicada, depois de quando os utentes são diagnosticados nestas campanhas e depois a dificuldade depois em acompanhamento nos cuidados de saúde diferenciados, que penso que também há aqui um problema. Há tantas coisas que nós poderíamos estar aqui a falar, o tempo é curto para vocês, também para nós. Pronto, dizer só que há de facto aqui uma preocupação dos governos que têm querido fortalecer os cuidados de saúde primários. A constituição dos modelos do SF, modelo B, também contribuiu para este avanço. A questão do PRR também vem incluir aqui, mas normalmente as tecnologias também vêm aqui também a dar aqui algum input nesta questão. Mantém-se aqui a questão das desigualdades ao nível do país, que não é, também era uma questão que nós tínhamos que combater, e também não sei se no vosso estudo conseguir perceber isto ao nível da configuração regional, se podemos aqui também ter aqui alguma informação sobre esta matéria. Portanto, falar também, como o Sr. falou, da questão da inteligência artificial e das novas tecnologias, como sendo aqui uma mais-valia no diagnóstico precoce destas doenças, e ao fim e ao cabo não deixar questões, mas deixar aqui uma reflexão sobre estes assuntos que fui falando e que também vocês já tocaram no assunto, e agradecer mais uma vez em nome do Partido Socialista a vossa presença e o estudo que hoje aqui nos apresentam.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Partido Chega, com a Sra. Deputada Sandra Ribeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes da Roche Farmacêutica e da Metris. E já foram aqui levantadas algumas questões por parte dos meus colegas deputados, e não me querendo repetir, porque estamos de acordo nos vários pontos, gostaria só de acrescentar que o Chega apresentou, quando do Orçamento de Estado, uma proposta de aditamento relativamente à implementação do Programa Nacional de Rastreio do Cancro do Pulmão, que foi aprovada, e aguardamos ansiosamente que agora, em 2025, o Governo venha a implementar, efetivamente, um programa de rastreio de âmbito nacional deste tipo de cancro. A nossa proposta justificou-se pelo facto de, em Portugal, o cancro do pulmão causar, em média, 11 mortes diárias, penso que se falou aqui em 13 hoje, portanto já subiu. Portanto, à data da nossa proposta, tínhamos estes dados, totalizando mais de 4 mil mortes anuais, segundo os dados da Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. Esta é a neoplasia mais mortal no país e no mundo, com mais de 2 milhões de casos anuais a nível global. O rastreio precoce é considerado fundamental para salvar vidas e reduzir custos, permitindo diagnósticos e tratamentos mais eficazes. Em 2022, a Comissão Europeia aprovou a inclusão do cancro do pulmão nos programas de rastreio, em linha com as recomendações de Pulmonal, que há anos que defende um projeto piloto regional que possa evoluir para um rastreio nacional. Apesar do consenso entre profissionais e investigadores sobre a importância deste rastreio em Portugal, ainda não foi implementado um programa nacional para o cancro do pulmão e este rastreio é planeado para fumadores e ex-fumadores com uma carga tabágica significativa entre os 50 e os 75 anos e envolve um ataque de baixa dose. Penso que é assim. Estima-se que com a implementação do rastreio seja possível salvar 20% dos casos diagnosticados, embora o ex-ministro da Saúde, Manuel Pizarro, tenha anunciado o alargamento dos rastreios ao cancro do pulmão, mas o projeto ainda não avançou, ao contrário dos rastreios já implementados para os cancros da mama, colo retal e do útero. Por tudo isto, atendendo à vossa dedicação a este trabalho, esperemos que todos juntos consigamos chegar a bom porto para esta problemática e agradecemos a todos vós e estamos cá para ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava novamente a palavra à delegação. Por favor.
Muito obrigado, Srs. Deputadas, pelas perguntas. Se já começar por dar aqui uma nota, que, enfim, uma curiosidade, que é, nesta mesa vocês veem representadas as duas divisões da Roche, a divisão de diagnósticos e a divisão farmacêutica. Isto porque nós realmente acreditamos que é possível fazer um impacto ao longo da jornada do doente. E para que tudo isto seja sustentável, é preciso realmente um investimento também na detecção precoce para pouparmos vidas, pouparmos recursos e depois até evitarmos os tratamentos que poderiam ser desnecessários. As questões que colocaram são realmente bastante pertinentes. E eu, se calhar, começava por uma delas, que é o que pensamos da atual estratégia nacional. E, primeiro de tudo, dar aqui uma nota que eu acho que é bastante, enfim, de apreço positivo. Portugal foi um dos primeiros países europeus a agarrar no European Beating Cancer Plan e a traduzi-lo numa estratégia nacional, que é, parece-nos bastante coerente, e que é até avançada em alguns pontos. Portugal não se ficou apenas pelo reforço dos três programas de rastreio organizados que já existiam, e alguns países da Europa ainda não os têm, nós já os temos, como também avançou para três novos programas de rastreio, portanto, um deles é o pulmão, o outro é a próstata, de forma organizada, e ainda o cancro gástrico, porque nós de facto temos uma taxa de incidência grande nesta neoplasia. E ainda tem aqui a detecção precoce do cancro hereditário, que também não é de desprezar. Portanto, em suma, a estratégia nacional está bem delineada. É ambiciosa, muito ambiciosa. E é muito difícil, muito, muito honestamente, de implementar, tendo em consideração, por um lado, os atuais recursos e também as metodologias clássicas. E é por isso que nós consideramos que é importante, nesta fase do campeonato, pensarmos se calhar um bocadinho fora da caixa, e acho que há uma oportunidade que Portugal tem, porque é um país mais pequeno, porque é um país com, apesar de tudo, talvez mais fácil de trazer a bordo determinadas abordagens, que podem dar uma loop, enfim, primeiro de tudo, podem-nos ajudar a implementar a estratégia nacional, a ambição da estratégia nacional, e até a lançar uma luz para outros países europeus. E então agora vou fazer uma pergunta que é, ou responder uma questão que é, então, mas como é que aumentamos a adesão? Claro que a questão da literacia é fundamental, já ouvimos ali a importância da literacia, as campanhas de consciencialização são muito importantes, dar também aqui nota que a Roche tem trabalhado com diversos parceiros, exemplo a Liga Portuguesa contra o Cancro, no passado, em várias iniciativas nesse sentido, e vamos continuar a fazê-lo. Mas acreditamos que hoje temos uma oportunidade, como disse há pouco, de aplicarmos determinadas componentes tecnológicas que vão trabalhar sobre dados que nós temos e que são criados todos os dias. Portanto, cada vez que um utente do SNS faz análises, essas análises ficam depositadas em sistemas eletrónicos. E é possível hoje, através de algoritmos médicos, utilizar esses dados e estratificar o risco da população, ou, naquele caso, do indivíduo em particular, para determinadas neoplasias. Existem produtos lançados, por exemplo, para o cancro do cólon e reto, e vêm aí também aplicações, por exemplo, para o cancro do pulmão. Portanto, quando perguntam, então, concretamente, existem aplicações que podem ser, aplicadas, perdoem uma redundância, sobre o manancial de dados que são gerados diariamente no SNS. Só que uma nota, só em plataformas da Roche, no ano passado foram gerados 100 milhões de pontos de dados, só para terem uma nota. Só nas plataformas da Roche, pois há outras companhias. Portanto, Portugal tem imensos dados, podemos trabalhar sobre esses dados. Não é preciso fazer investimentos em equipamentos complexos, em reagentes mais complexos, é utilizar os dados que temos disponíveis. Qual era a vantagem do sistema destes? É que o médico de família, quando passa uma análise, uma pessoa que está acima dos 50 anos, ao mesmo tempo é gerado imediatamente uma avaliação do risco, por exemplo, cancro do cólon e reto. O que é que isso significa? Significa que quando o doente é recebido pelo médico, para além do seu hemograma e do resto das análises, vem uma avaliação, imagina, risco elevado para cancro do cólon e reto. O senhor tem mesmo de fazer a pesquisa de sangue oculto. E isto é completamente diferente. A investigação sobre estes algoritmos já foi realizada noutros países, mostra que perante um resultado destes, o utente tem o ímpeto de fazer toda a jornada de detecção precoce e de diagnóstico que tem de fazer. Portanto, parece-nos que para além de todas as campanhas de consciencialização que possam ser feitas, e têm de ser feitas necessariamente, há ferramentas hoje em dia que permitiriam acrescentar ao médico de família aqui outra capacidade também de consciencialização junto à população-alvo. E tem outro condão, que é também optimizar, obviamente, os recursos disponíveis, porque estamos a utilizar dados existentes dentro do SNS e a capacidade instalada.
Eu dava só aqui uma chega em relação à estratégia nacional de luta contra o cancro. E na sequência daquilo que o Carlos disse, é importante ter estratégias, mas é importante também ter fundos para implementar essa mesma estratégia. Portanto, uma estratégia por si é um plano. O sucesso da estratégia é se ela for implementada. Portanto, e quando vemos a estratégia, não vemos a alocação de recursos, nem humanos, nem financeiros, para que elas sejam implementadas. Portanto, aqui o nosso ask, o nosso pedido seria que haja, de facto, uma alocação de recursos de acordo com aquilo que é a importância das estratégias que nós definimos. Isto é válido para esta, como para as outras estratégias que existem. No que diz respeito à literacia, nós falamos muito da literacia, o que é que acontece? Ela tem que ser consistente. O que nós vemos hoje em dia é que ela acontece em vários momentos. A sociedade civil até se organiza e vai fazendo, mas vai fazendo, se calhar, na altura em que se celebra o mês ou o dia do cancro retal e depois do cancro do pulmão, respectivamente, mas depois não há uma estratégia concertada de fazer lembrar as pessoas de porquê, ou de as educar, porquê que as pessoas têm que tomar uma ação. Porque a questão aqui de aumentar, agora não ocorre o nome em português, mas o awareness do cancro colo retal e do pulmão, não é esse o tema. É, como é que, o que é que a gente faz, o que é que tem que ser dito para as pessoas realmente mudarem aqui o chip e tomarem uma ação. Noutro estudo, não neste, foi muito evidente que havia muitas pessoas que não sabiam sequer o que era o cólon e reto. Se nós não perguntássemos, se não disséssemos que era o cancro do intestino, as pessoas não percebiam do que é que nós estávamos a falar. Portanto, a adequação da linguagem, nós não somos todos digitais. Portanto, hoje em dia também se vê as campanhas muito em meios digitais, nós temos que ter uma campanha, como eu disse, consistente, mas de proximidade e adequada à população que nós temos em Portugal. A iniquidade aqui também existe, nós sabemos quem são as pessoas, nós temos de ter realmente, temos de ter este cuidado, como é que, se é mais simples, mas é mais fácil dizer intestino do cólon e reto. Portanto, e outra coisa, nós não podemos escamotear o estigma que existe relativamente à vergonha que existe em relação a fazer a colonoscopia. Nós vemos que os homens têm muito, muito pudor em fazer o exame da colonoscopia, portanto também outros métodos ajudam se calhar a pessoa a tomar esta iniciativa. Em relação ao cancro de pulmão, há muito, aqui não, nós apresentamos isto, mas não sei se foi neste ou noutro, há uma culpabilização, uma certa culpa em relação a um potencial diagnóstico de cancro de pulmão, e tanto no colorretal como no cancro de pulmão há uma tendência de isto não é comigo, depois logo vejo se tiver algum sintoma e logo atuo. Portanto, esta questão da prevenção também, tentamos que isto não nos ocupe muito do nosso dia-a-dia. Isto assim, de alguma forma, e fugimos muito, não é? E quando tentamos ir a populações mais jovens, então ainda pior. Porque isto é uma coisa das pessoas mais velhas e nem sequer vão estar a preocupar com isso. Portanto, nós temos que realmente revolucionar a forma como nós comunicamos com a população para fazer a promoção da saúde e depois, eventualmente, adicionar aqui o diagnóstico precoce.
Eu, por acaso, acrescentaria uma coisa. Era suposto estar calado e não dizer nada. O estudo e pouco mais, mas já agora, eu já faço há muitos anos estudos de awareness de diferentes patologias e este tema com regularidade surge, isto é, tem a ver com, ok, geramos awareness num determinado ano ou num plano de 3 anos e depois por uma razão qualquer o awareness perde-se. Independentemente do target etário, nós vemos numa sociedade hoje onde o chamado share of attention, que é um conceito importante na área do marketing, diz-nos que há demasiados temas que para o nosso cérebro são disputados e que disputam a nossa atenção. Se nós fizermos hoje um estudo a perguntar às pessoas se lembram daquele desafio do gelo, eles já não sabem dizer o nome da doença, mas na altura sabiam. Isto leva para uma questão que é a sustentabilidade das campanhas de sensibilização não podem resumir-se, isto deixa-me dizer-vos, acontece noutras indústrias que não têm nada a ver com a saúde e muitas vezes sou confrontado com isso porque é o meu trabalho profissional. Que é, mas, António, nós investimos uma carrada de dinheiro numa campanha qualquer e depois já ninguém se lembra daquela campanha. Num contexto de competitivo, de chamar a atenção das pessoas, em que disputa-se não apenas a saúde, mas outras áreas, a estratégia de sensibilização não é um ato isolado. É algo que tem que ser contínuo, ano após ano, por mais estranho que possa parecer. Porque as pessoas podem ter um pico de awareness, que é uma fase boa e agem em consequência disso, mas passado 6 meses, 1 ano, não se voltar a falar do assunto, as pessoas literalmente esquecem-se. É estranho, mas é mesmo assim. Ou seja, a sensibilização é uma constante, como é uma constante numa lógica das marcas, fazer um investimento para uma marca de qualquer coisa, porque não é por fazermos um mega evento e patrocinarmos a seleção de qualquer coisa que o consumo daquela marca está forçosamente garantido. Percebem? Só isto.
Tá. Só uma nota também para responder à senhora deputada Irene Costa, se este estudo está alinhado com as nossas expectativas, infelizmente está, pelas más razões, não é? Portanto, ou seja, nós tínhamos consciência de facto que o conhecimento era reduzido, mas pronto, o que não tínhamos consciência era da dimensão dos problemas que foram aqui elencados. Ainda só dá uma nota que nos preocupa bastante, que vimos alguns decisores falar sobre as questões do rastreio, que é, sim, é importante aumentar o rastreio, mas depois vai-nos causar um problema depois, que não temos médicos que possam acompanhar esse mesmo diagnóstico. Percebo, mas preocupa-me imenso que esta seja uma estratégia que se possa continuar a adiar, porque o funil depois vai para outro sítio, não é? E é muito mais caro tratar doentes em contexto metastizado do que em contexto precoce. Portanto, isto fica assim sempre um bocadinho ansiosa quando dizem esta, percebendo ainda o racional que está por trás, mas acho que não podemos protelar ou continuar a insistir nesta estratégia. E para terminar, a senhora deputada Sandra Ribeiro falou do estudo da Pulmonale, a Roche suportou também, apoiou a Pulmonale neste estudo. Não é um estudo apenas da Associação de Doentes, é um estudo que a Associação de Doentes liderou em conjunto com sociedades científicas e o que eles fizeram foi exatamente desenhar um piloto. Okay, queremos implementar um programa de rastreio de pulmão em Portugal, como é que se faz? Está o desenho todo feito. O que é que falta? Implementar. E, portanto, o nosso desejo é que este ano fosse o ano em que fosse implementado pelo menos um piloto. Porque um piloto? Acho que é importante aprender, obviamente, perceber o que é que é preciso afinar. Um piloto, dois pilotos, eu já ficava contente com um, porque acho que iríamos tirar muitas aprendizagens para depois fazer, para escalar. Pronto. E é isto. Respondemos às suas questões também, não? Respondemos, doutora Andreia? Penso que sim.
Portanto, agradecer os vossos esclarecimentos, perceber que esta questão da proximidade, da informação regular, quase como um hábito, porque nós precisamos desses hábitos para ser natural fazermos determinados rastreios, é fundamental. Agradecer a vossa apresentação. Se acharem pertinente enviar mais informação para a Comissão de Saúde, que possa chegar aos grupos parlamentares, acho que seria fundamental para reforçarmos esta discussão. Já não é a primeira vez que temos tido audiências no sentido até do cancro do pulmão. Tivemos há pouco tempo também aqui a falar sobre o tema, portanto, urge começarmos, de facto, passarmos das estratégias a soluções concretas. A apresentação já vos foi entregue e, portanto, terminar agradecendo mais uma vez a vossa presença e que estamos disponível para o que for preciso. Muito obrigada.
Obrigada. Posso só acrescentar que podemos de novo enviar o estudo completo, porque obviamente aquilo que foi apresentado aqui é uma curta súmula, portanto podemos voltar a enviar o estudo completo e eventualmente alguma informação também referente, por exemplo, ao estudo da pulmonal, se vocês tiverem interesse.
Sim.
Que acompanhamos.
Não era.